CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Joyce Carvalho.
E nesta hora dobrada, como diria Rodrigo Boccarte aqui na rede CBN, eu te pergunto, ouvinte da CBN, você sabia que hoje, 15 de fevereiro, é Dia Internacional da Luta contra o Câncer na Infância? É, a data é lembrada hoje e traz uns alertas, um alerta, lógico. Os pais precisam estar de olho nos seus filhos. A qualquer sintoma diferente, um médico deve ser consultado. E se o diagnóstico for precoce, as chances de cura podem ser de até 84%. No Hospital Pequeno Príncipe, que é referência no tratamento pediátrico não só aqui em Curitiba, mas em todo o país, são registrados 100 novos casos de câncer infantil a cada ano. Nós vamos conferir agora, na reportagem de Graziane Giacomini, histórias de crianças que passaram pelo diagnóstico e tratamento desse tipo de doença.
A cada ano, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, recebe, em média, 100 novos casos de câncer. O mais comum entre as crianças e adolescentes atendidos são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos do sangue e comprometem o sistema de defesa do organismo. De 2017 a 2022, a instituição atendeu 144 casos desse conjunto de cânceres, que representa 30% de todos os tumores que ocorrem antes dos 15 anos. O tumor do sistema nervoso central é o segundo tipo mais comum na infância e é causado por alterações do DNA no interior das células. De 2017 a 2022, a instituição atendeu 97 casos desse tumor, que atinge o cérebro e a medula espinhal. Além desses dois cânceres, os neuroblastomas e os linfomas também são frequentes no ambulatório do Pequeno Príncipe. Vanessa Marques é mãe de Gael. Eles são de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Gael tinha 4 anos quando foi diagnosticado com um gânglio neuroblastoma.
Em setembro de 2021, ele sentiu uma forte dor abdominal. Até então, sem nenhum sintoma aparente, né? E aí a gente levou ele para o hospital. A princípio, era uma suspeita de uma infecção viral. Mas quando fizemos uma tomografia, foi descoberto um tumor já considerado como gigante. A princípio, suspeitaram de um neuroblastoma.
Antes do diagnóstico final, a família passou por mais de 7 estados até chegar no Pequeno Príncipe, em Curitiba. Estavam em Cuiabá, mas por lá, segundo Vanessa, não havia especialistas que aceitassem fazer a cirurgia de retirada do tumor. O tratamento possível era apenas de acompanhamento. Vanessa conta que procurou outras opiniões até chegar aqui na capital. Foi feita uma primeira cirurgia e uma nova biópsia. O resultado assustou e o tratamento teve que mudar. Na jornada foram incluídas sessões de quimioterapia. Foi um período complicado, de acordo com Vanessa. Ela e o filho ficaram durante todo o tratamento sozinhos aqui em Curitiba. Foi quando a equipe fez a cirurgia e retirou parte da massa do tumor. A partir de então, tudo mudou.
E aí ele já não conseguia se alimentar bem, ele já não conseguia andar. E a gente realmente quase perdeu o Gael. A quimioterapia não respondia, o Gael estava muito mal. Então eles encararam o desafio da cirurgia impossível, digamos assim. E foi feita uma cirurgia do Gael. E aí nessa segunda cirurgia conseguiram tirar boa parte da massa. O que a gente acredita que foi suficiente para dar espaço para que os órgãos se reacomodassem, né? E aí o Gael teve uma melhora, assim, fantástica, né? Milagrosa, assim.
Hoje Gael brinca, corre, pula, leva uma vida saudável, mas faz acompanhamento médico com frequência. Assim como ele, a pequena Helena, hoje com 2 anos, já passou pela mesma batalha. A mãe Luciane Ponatti conta que eles descobriram o câncer do tipo neuroblastoma por conta de uma manchinha roxa que apareceu no canto do olho da pequena, como se fosse uma olheira. Foram várias idas ao pediatra, alguns exames e o encaminhamento para o Hospital Pequeno Príncipe. vieram de Corupá, Santa Catarina.
E no dia 2 de outubro, a Helena operou, tirou o tumor. O tumor já estava do tamanho de uma laranja, de mais de 7,5 cm. No mesmo dia da cirurgia, eu fiquei sabendo que a Helena tinha metástase, porque veio o resultado da cintilografia que ela tinha feito. E a gente ficou sabendo que ela precisava implantar catéter e fazer quimioterapia. Ela foi diagnosticada com 80% de comprometimento ósseo, né? Metástase óssea.
O caso de Helena foi levado a um grupo de estudos sobre a doença fora do Brasil. Protocolos de tratamento foram adicionados.
A gente refez e ficou um exame inconclusivo, assim, a doutora nos levou a um grupo de estudo internacional, onde lá tinha os melhores profissionais em relação ao neuroblastoma. Lá foi visto que ela precisaria, então, de mais ciclos de quimioterapia, então foram mais 5 no novo protocolo com outra droga, né, mais forte. E aí a gente fez, e graças a Deus deu resultado, deu resposta, a Helena ficou zerada da doença, né? A gente não diz curada, né? Dizem remissão.
Gabriela Caus, médica oncologista pediátrica do Pequeno Príncipe, lembra que é preciso que os pais fiquem atentos. Se surgir algum sintoma persistente, o médico pediatra deve ser acionado.
Eu acho que a primeira coisa, quando o pai está vendo que está acontecendo alguma coisa que está fugindo muito do habitual com o filho, né, é procurar atendimento médico, né, seja com o pediatra, num pronto atendimento, se ele achar que é uma coisa mais urgente mesmo, ou numa unidade básica de saúde, pedir pelo pediatra ou pelo médico de saúde, que às vezes a gente sabe que não tem o pediatra mesmo, e passar todas as informações, o que, que ele está vendo de diferente na criança. E a gente espera que esse médico que está lá na ponta realmente trie, né? E faça as investigações necessárias para o diagnóstico precoce.
Cansaço, manchas pelo corpo estão entre os sinais de alerta no caso da leucemia.
Sinais de cansaço, palidez, aparecimento de carocinhos, né, as ínguas no corpo, aparecimento de roxo sem história de trauma associada. É aquela criança que brincava, corria, pulava e começou a reclamar que está tendo dor no membro. Mas não é aquela criança que, brincou o dia inteiro e de noite, na hora de dormir, sentiu dor. Não, é aquela criança que realmente para de fazer as atividades, que começa a ficar muito caidinha, ou começa com um monte de febre sem explicação. Esses são os maiores sinais e sintomas que a gente começa a detectar que tem algum problema, pensando na leucemia.
Quando o assunto é a morte por câncer na infância, os dados são preocupantes. Enquanto a taxa nos Estados Unidos é de 22 mortes por milhão, no Brasil o índice fica em 43 por milhão, ou seja, praticamente o dobro. Os dados refletem a realidade até 2019 e constam em um levantamento sobre o panorama da oncologia pediátrica no Brasil, feito pelo Instituto Desiderata. Repórter Graziane Giacomini.
Nesses dias existe justamente essa mobilização para conscientização, para o alerta, para o diagnóstico precoce, para a prevenção. Todas essas são palavras muito importantes quando a gente fala de saúde, e agora nesse foco a gente deixa justamente essa mensagem para você. Como você bem sabe, aliás, todas as informações e essa reportagem completa no cbncuritiba.com.br.